Senhoras e senhora e senhores deputados, vamos começar. Se não... Senhor deputado José Leal.
Senhoras e senhores deputados, eu a semana passada estive no Kosovo e tive a oportunidade de, depois de tantas boas referências ao batalhão português de paraquedistas que lá estão, de ter sido convidado para o batalhão, estive lá, jantei com eles e foi um momento muito gratificante. E eles são uma referência portuguesa naquela região e eles próprios mostraram uma angústia existencial muito grande. No dia 10 de junho não irá nenhuma entidade lá. E para eles é importante porque, no fundo, eles inclusivamente no espaço onde estão os portugueses, sob comando do português, está uma companhia, ou mais, companhia e meia de húngaros. E é normal, quando há o Dia Nacional, irem sempre entidades dos países. Eles, notei que eles se sentiram angustiados. Gostaram muito que eu lá estivesse e disseram assim, que pena o seu não estar cá no dia 10 de junho. Já teríamos uma entidade. De maneira que eu tive uma ideia, que já vi pela reação do Sr. Presidente, parece que não é muito bem-vinda. Mas, já que mais ninguém queria, eu acho que a Assembleia da República está sempre com capacidade e com mérito e com a possibilidade de representar muito bem Portugal nessas circunstâncias. De maneira que eu acho que se calhar seria interessante suscitar que o Sr. Presidente da Comissão de Defesa fosse no dia 10 de junho, a Pristina. E Pristina é fácil. Aquilo é uma cidade... Não, ninguém anda aos tiros, portanto, para a calma de toda a gente, e que a sua doutora conhece bem. Não, é uma cidade muito calma, muito estável, não há problema nenhum. E a viagem é Frankfurt-Pristina, Pristina-Frankfurt-Lisboa. E se calhar era interessante irem lá ao 10 de junho. Queria que, eu estava a sugerir que fosse o Sr. Presidente.
O Sr. Presidente não vai.
Porque o Presidente está
lega.
O Presidente não vai.
Não é. Já não é.
Tenebroso em que sentido? Já lá estive duas vezes também. Também visitei as nossas tropas.
Isto tão bom. Está bom aquilo.
Não, aquilo...
Aquilo está num progresso.
Era um grande hotel. Chama-se Grande Hotel Cristina.
Ah, sim.
Não, era um hotel luxuosíssimo.
Agora?
Suíço Hotel.
Ninguém, como diz o Sr. Dr. Marcos Pires, ninguém
nesse,
se oferece, também. Passamos ao
tempo. Eu não acho
mal a ideia do Sr. Dr. José Leal, bem pelo contrário. Eu é que não estou disponível de ontem para segunda-feira para ir para Pristina, até porque tenho a minha vida, tenho que organizar a vida com a necessária distância. Agora, não acho mal a ideia, bem pelo contrário.
Se em vez de ser Pristina fosse Cristina...
Também não.
Menos ainda.
Também não.
Mas era ver entre os presentes, já eu também não estou disponível... Tenho um compromisso com o PS para dia 9.
O que é um compromisso para com o PS comparado com.
A apresentação de um candidato.
O que é isso comparado com as Forças Nacionais Destacadas?
Sim, também acho.
Já estive várias vezes.
O Sr. Deputado José Leal, o Sr. Deputado Marcos Pereira também não é candidato. O Sr. Deputado Marcos. O Sr. Deputado Moreira Calha também não. O Sr. Deputado Alberto Sousa e Silva também não.
Não. O Sr. Deputado
Pedro Jesus também não é candidato.
Já lá estive também. Boa, Sra. Deputada.
O Sr. Deputado Mónica Ferro também não. O Sr. Deputado João Rebelo também não. O Sr. Deputado José Leal.
Também não.
Ah, bom, então...
É que não
podemos sempre aplicar a teoria do...
Não pode.
Não, podemos aplicar a teoria da elaboração de relatórios.
Não,
também não posso
fazer
ausente.
Uma coisa dia 9.
Acabei de regressar para o aluno.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi às...
Deputado Miranda Calha, faz favor.
Foi às... Como é que é mais...
Só uma pequena nota sobre esta matéria. Só uma pequena nota sobre esta matéria da visita aos nossos soldados. Eu, talvez, o que me sugere esta ideia, que foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado José Lelo, é que talvez nós pudéssemos era agendar, enquanto comissão, uma visita aos nossos militares a algum sítio onde eles estão. Eu recordo-me que no Natal e no Ano Novo, que é uma altura que normalmente é propícia para que os membros do governo vão visitar as nossas tropas e passar o Natal...
No ano não foram.
Posso concluir. Portanto, mas isso aconteceu várias vezes e, portanto, o que isso me sugeriu na altura é que nós podíamos ou devíamos tomar uma iniciativa nesse sentido. E penso que ficava muito bem à Comissão de Defesa fazer uma visita a algum destes teatros de guerra e de conflito onde estão os nossos militares. E, portanto, digamos, eu sei que no último ano o membro do governo respectivo não fez essa visita. Não sei se foi por falta de verba, se foi por qualquer outra razão. Mas não é isso que está neste momento em causa. O que está em causa é que, se calhar, era útil, e isto, a prova está nesta... ideia do Sr. Deputado Gelelo, no sentido de nós, enquanto comissão, organizarmos uma visita desse género. Portanto, ou ir ao Cabul, ou ir ao Kosovo, ou uma coisa desse género, acho que tinha toda a razão de ser. Pronto, é a ideia que fica.
Vamos refletir sobre isso. Sr. Deputado Marcos Pestrela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei fazer uma apresentação sintética do relatório sobre o orçamento, sobre a proposta de alteração ao orçamento, assente no princípio de que o próprio relatório foi um relatório feito de forma expedita, porque me foi solicitado que o fizesse apenas na terça-feira, no final da reunião, na reunião de comissão. Procurei no relatório debruçar-me exclusivamente sobre os aspectos respeitantes à defesa nacional, não sem fazer uma referência a dois pontos que me parecem relevantes e para os quais a UTAU alerta no seu relatório, que salientam de alguma forma a fragilidade das projeções macroeconómicas, por entender eu que isso pode implicar a necessidade de uma nova alteração orçamental e, eventualmente, não estarmos ainda perante o orçamento definitivo, vá lá, apesar de o estarmos agora a alterar. Nos aspectos que constam da proposta de lei, eu salientaria três ou quatro pontos que me parecem relevantes para a política de defesa nacional. Globalmente, ao analisarmos os mapas orçamentais, estamos a falar globalmente de uma redução da despesa na área da defesa nacional na ordem de 1 milhão de euros. Portanto, não estamos aqui perante uma alteração significativa. E não se consegue perceber com o grau de desagregação que os mapas têm, nem com o nível de informação que é prestada que, no relatório do orçamento, nem no articulado, de onde resulta essa redução. Dos mapas percebe-se que há um aumento com as despesas com gabinetes dos membros do governo e serviços centrais de suporte e uma redução nas componentes mais operacionais do Ministério, no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, na Marinha, no Exército, na Força Aérea e nos projetos. Mas estamos sempre a falar de reduções significativas, de alterações pouco significativas. No entanto, no articulado, há algumas normas que aqui são apresentadas nesta proposta de alteração do orçamento, que podem ter algum significado em termos de política de defesa nacional e algum impacto, quer na condição dos militares, quer na estrutura da despesa, designadamente a despesa com pessoal. Embora esse impacto não esteja contabilizado, nem seja possível perceber sequer se já está contabilizado nestes valores que são apresentados nos mapas. E refiro-me especificamente a dois pontos. O primeiro ponto tem a ver com a alteração das regras do suplemento de residência, que hoje nas Forças Armadas vigora uma regra de atribuição de suplemento de residência para os militares que estejam colocados numa unidade militar a mais de 30 km de distância da sua residência, e passamos para uma situação em que é necessária essa distância ser superior a 100 km. Portanto, há uma alteração significativa.
Uma alteração absurda. Uma pessoa fazer 200 km por dia, não recebeu um cêntimo.
Sim. Essa é a proposta que é apresentada. Não é medido, não se percebe quantos militares dos dados que nos são disponibilizados, quantos militares são abrangidos, não se percebe qual o impacto orçamental dessa medida. Eu creio que há aqui uma preocupação de equiparar a outras forças, designadamente à GNR e aos magistrados, mas ainda assim também não é previsto nenhum período transitório, nenhum período de transição para a implementação sucessiva desta medida, e eu chamaria a atenção para o facto de esta medida significar, quer se queira, quer não, uma redução salarial para os militares que dela oferem, e que, não tendo nós dados objetivos, pelo menos no Exército é significativo o número de militares abrangidos. Portanto, o Governo optou por fazer isto sem período de transição, sem estar inserido numa lógica global de revisão dos subsídios para os militares, e mantém o regime de percentagem em relação ao salário base, enquanto nos restantes subsídios atribuídos a outras forças e a outros servidores do Estado, a norma já não é da percentagem, mas é uma norma fixa. Portanto, no fundo, mantém aqui alguma especificidade e faz uma alteração que, do meu ponto de vista, é significativa, sem um período transitório. A segunda alteração, do meu ponto de vista relevante em termos de política de defesa nacional, é a suspensão do Dia da Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional foi instituído, na medida em que se possa dizer isto, em substituição ou em compensação do fim do serviço militar obrigatório, para assegurar uma ligação, ainda que ténue, de todos os cidadãos portugueses à instituição militar. O tempo foi-se alargando o Dia da Defesa Nacional dos homens aos homens e às mulheres, e hoje é o Dia da Defesa Nacional já é alargado às mulheres. Tive, aliás, o privilégio, quando estive no Governo, de fazer esse alargamento. Não tem uma expressão orçamental significativa no âmbito do Orçamento da Defesa Nacional. Nós estamos a falar de um orçamento de cerca de 2 mil milhões de euros, e o Dia da Defesa Nacional custa cerca de 4 milhões de euros. Portanto, não é, do ponto de vista orçamental, nada de muito significativo.
Um dia custa 4 milhões de euros?
Não é um dia.
Eu sei, mas esse...
O Dia da Defesa Nacional, a organização do Dia da Defesa Nacional, custa cerca de 4 milhões de euros, porque o Ministério da Defesa, a despesa mais expressiva, ou as despesas mais expressivas com o Dia da Defesa Nacional, são o transporte dos jovens que participam nesse dia, que são transportados da sede do Conselho para a unidade militar, e a alimentação desses mesmos jovens. São a coisa mais expressiva, a despesa mais expressiva. E eu gostaria de salientar que a lei que estabelece o Dia da Defesa Nacional é, do meu ponto de vista, uma lei de valor reforçado, foi, aliás, alterada por uma lei orgânica. Entendo que não é em sede de orçamento que se deve mexer nessa lei, para mais, não estando contabilizado o impacto desta suspensão, não compreendo por que razão ela é alterada aqui em sede de orçamento, mas, independentemente disso, ela é feita aqui a suspensão desse dia. Eu entendo que esta suspensão que aqui é feita, como está redigida, não isenta os cidadãos que estão obrigados a prestar essa obrigação militar da prestação dessa obrigação militar. Portanto, transita para o ano que vem essa obrigação, e aquilo que o Estado venha este ano a não gastar com a suspensão desta iniciativa, terá que o gastar no ano que vem. Porque, de outro modo, os cidadãos que estão obrigados por lei a cumprir este dever militar não o poderão fazer. Depois, há outra medida específica em relação à Defesa Nacional, que tem a ver com uma norma para permitir transferência para o Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas. Isso não é uma norma que tenha particular impacto orçamental, porque é uma obrigação que existe. Estamos aqui apenas a falar da regra, como se vai processar o financiamento desse fundo. Eu diria apenas o seguinte relativamente a esta norma. Não me parece que o Estado... que existam condições para que o Estado venha a ser reembolsado através do, do, da venda de imóveis destes recursos que está a transferir para o Fundo de Pensões e julgo que nós estamos a perder uma oportunidade de encarar de vez uma resolução para o problema do Fundo de Pensões das Forças Armadas, que tem que ser resolvido, porque estamos, pura e simplesmente, a prosseguir com uma situação que não tem, do meu ponto de vista, capacidade de se manter por muito mais tempo. E julgo que o devíamos fazer agora. Salvo melhor opinião, estes são os aspectos que entendo devam ser destacados, e quanto ao mais, eu julgo que a proposta de lei está em perfeitas condições de prosseguir a sua discussão e ser discutida em plenário, e é nesse sentido que o meu parecer vai. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva. Sr. Deputado Correia de Jesus, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para saudar o Sr. Deputado Marcos Espelho, por um curto espaço de tempo ter produzido um parecer tão bem sistematizado e com argumentação e fundamentação que merecem, do ponto de vista intelectual, o nosso respeito e consideração. Relativamente às questões que levantou, admito que admito a pertinência de alguns dos seus considerandos, embora pareça que nós só podemos ter uma ideia correta acerca deste orçamento retificativo se tivermos em conta o contexto nacional e internacional em que o Governo é forçado a tomar medidas deste tipo. Por exemplo, quando o Sr. Deputado Marcos Estrelo considera que 4 milhões é uma verba relativamente insignificante, numa altura em que nós estamos com especiais dificuldades na área financeira, pois 4 milhões são 4 milhões. Por outro lado, também gostava de dizer que a proposta de lei do Governo não extingue o Dia da Defesa Nacional. E aí eu admito que o argumento de ordem jurídica que referiu a propósito de estarmos perante uma lei de valor reforçado e que para ser alterada necessitaria de uma lei de igual valor, o superior, claro, no caso de manter-se o Instituto apenas havendo uma suspensão na sua execução para o ano em curso, isso é uma atribuição pura e simples do órgão que tem a competência para realizar o Dia da Defesa Nacional. Isso não tem meios, isso encontrou argumentos para não o fazer no ano em causa. Penso que não há nenhuma alteração da lei que regula a matéria, mas apenas uma suspensão que esperamos seja temporária no domínio da legislação atual. Ainda queria referir aqui um outro ponto. Eu devo manifestar aos colegas e também ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa uma certa incomodidade política e jurídica acerca da importância que está a assumir uma entidade designada por o TAT. Que
o TAL, o TAL.
Não, o TAL, desculpe.
O TAL da Universidade de Trás-os-Montes.
Desculpe, o TAL. Quer dizer, eu tenho tanta simpatia por essa identidade que até lhe troco o nome. Mas realmente, essa o TAL. Eu gostava de deixar aqui um sublinhado porque vejo que, em alguns aspectos, esta entidade ou unidade técnica, que tem um nome apropriado, se sobrepõe ao próprio juízo político da Assembleia da República, dos grupos parlamentares e da Assembleia no seu conjunto. Ora, por outro lado, também vejo que, sendo um órgão de assessoria da Comissão de Orçamento e Finanças, acaba por ser uma entidade que paira sobre todo o Parlamento com as implicações internas e externas que se têm notado quanto ao seu funcionamento. Portanto, aceito que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo tenha aqui feito essa citação, mas eu pessoalmente não gostaria de me sentir vinculado digamos, aos ditames dessa unidade, precisamente porque acho que o seu papel é um papel subalterno e não um papel liderante, relativamente ao qual os deputados tenham, que pautar a sua conduta. Espero ser acompanhado pelos meus colegas, porque há aqui uma certa perversão do quadro em que nós nos movimentamos. Temos aqui uma unidade técnica que nos está a dizer coisas que só nós, em bom rigor, é que tínhamos legitimidade para dizer. Portanto, fica aqui levantada esta questão para oportuna reflexão de cada um de nós. E como o Sr. Deputado Marcos Portelo reconheceu, não há dúvida nenhuma de que este orçamento retificativo em matéria de defesa nacional é um orçamento benigno, na medida em que as verbas que estão aqui em causa, falou aí num 1 milhão de euros ou uma coisa. Como? É mais?
É uma quebra de 27 milhões.
Não, então não sei, fez uma... Sim, mas ou então fui a percentagem.
Esta direção de atuação.
Ah, exatamente. Então fui. Pois. Conseguindo.
São 27 milhões, 1 milhão.
Ah, é que disse 1 milhão. E ele disse, bem, 1 milhão.
São 27.
Então pronto, então é 1%. 1%. Pronto. Mas mesmo com a correção que agora se fez, não há dúvida nenhuma que um orçamento retificativo que toca no orçamento da Defesa Nacional apenas em 1%, não se pode dizer que, e em período de grave crise financeira, que é aquele em que nós nos encontramos, não se pode dizer que seja um orçamento que vá desestruturar, que é um termo que tem sido utilizado por certas entidades com responsabilidades no meio militar, as nossas Forças Armadas e, nomeadamente, o nosso edifício de Defesa Nacional. Quanto à opinião do autor, ela não tem que ser aqui discutida, apenas vi nela uma certa antecipação daquilo que o Partido Socialista dirá no plenário, mas nessa altura nós prestaremos toda a atenção à intervenção do deputado do Partido Socialista que aí tiver que intervir. Senhor Presidente, para dizer que o Partido Social Democrata naturalmente votará favoravelmente as conclusões deste parecer sem qualquer problema.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimentar o senhor. Cumprimentar também o Sr. Deputado Relator e também agradecer o ter feito isto num tempo tão diminuto e pelo facto também não ter tido acesso, e a Comissão também não, ao relatório que fundamenta, o que é que se corta nos 18 milhões na Marinha, nos 25 milhões no Exército, saber exatamente o que é que estamos a falar. Objetivamente, e portanto o trabalho foi feito de qualquer maneira, a Comissão também o fez, aprovando este relatório, e por isso viemos, enfim, gostaria de agradecer o Sr. Deputado por esse facto. Também que votaremos favoravelmente o relatório, sendo que a opinião é a opinião do Sr. Deputado. Eu só mereço duas considerações, uma que eu ia também dizer sobre o TAU. Eu acho que este inciso acaba por ser um bocado redundante, porque já faz parte do próprio relatório da Comissão de Orçamento, que tem isto lá, portanto, é repetição. E só relembrar um facto que eu e o deputado José Lelo, no Conselho de Administração, temos sido há muitos anos grandes adversários desta unidade, pelo custo absolutamente inacreditável que ele representa para o Parlamento. E não tem... são milhões de euros por ano. Porque são técnicos que vêm... Enfim, mas vêm com os salários de origem mais o suplemento. Portanto, ganham todos mais do que nós, seguramente. Muito mais do que nós, seguramente. Portanto, multiplique 10 mil euros por 10 pessoas, 12, 14 meses, estamos lá no 1 milhão de euros. Foi assim. Exatamente, este do Banco de Portugal tem dois suplementos. Tem o salário, o do Banco de Portugal, que também tem um suplemento, e o suplemento da Assembleia da República. Vocês terem noção o que é que custa essa vida. Mas isto é só uma parte, que nós, como membros do Conselho de Administração e o deputado José Lelo, e ele como Presidente, fomos sempre a ver o crescimento dessa unidade em termos, porque eram 3, depois eram 6, depois eram 10, enfim, isto é uma coisa que não para. Só esta parte que não tem nada a ver, objetivamente, com o mérito ou o desmérito do trabalho. Só me dá uma vontade, de, enfim, uma certa... um recorde passado, que acho que a proposta da criação da UTAU até foi do PSD, se não me engano. E, portanto, não podemos estar. Yeah, em relação... Pois era. Eu não queria... Eu também queria... E é pura verdade é essa que está a dizer o Sr. Presidente, foi um bocado por isso, mas enfim. A segunda pé tem a ver com o Dia da Defesa Nacional. Eu espero, de facto, se estão recordados, quando o Sr. Ministro veio em fevereiro, eu coloquei esta questão do Dia da Defesa Nacional, porque já se falava dessa possibilidade. E algo que me preocupa, e preocupa-me muito, eu espero que isto seja uma suspensão só, de facto, para este ano e não para o próximo. Porque então perto, se revogarmos a existência do Dia Nacional, a ligação à sociedade, e à sociedade, sobretudo aos mais novos, deixa de existir totalmente com as Forças Armadas. E eu espero que... Eu sei que neste momento a Direção de Pessoal do Recrutamento está a estudar uma outra solução parecida, sendo o Dia da Defesa Nacional, mas com outros... Nos outros termos, mas... Eu espero que a suspensão seja só facto, isso mesmo, e não outra coisa. Só posso deixar esta referência também, e mais nenhuma. Muito obrigado.
Mais, Sr. Deputado João Soares, tem a palavra.
Bem, eu queria felicitar o meu colega, camarada e meu líder de bancada, Marcos Pestrelo, por este relatório notável. Queria deixar também aqui uma nota de satisfação pelo à parte que o Sr. Presidente fez, quanto à forma como foi criada esta OTAU, porque ela é inteiramente justa do ponto de vista histórico. Ela foi criada para entalar um governo do Partido Socialista e agora cai em cima de quem a criou, de quem se bateu para que ela fosse criada. E estas são as lições que a história sistematicamente nos vai dando, mas que nós, infelizmente, não vamos aprendendo. E como, eventualmente, apesar da proficiência dos serviços e da senhora que toma nota do que aqui se diz, como esse foi um à parte sem microfone, eu faço questão de felicitar o Sr. Presidente José Matos Correia e de me rever nas palavras que aqui deixou, porque elas são historicamente rigorosas e deviam ser ditas, e eu tenho muito orgulho em que elas tenham sido ditas pelo Presidente em exercício da comissão de que faço parte. Queria dizer que me revejo no que foi dito,
sem ato, também não vinha nenhuma
no que foi dito pelo João Rebelo e pelo Presidente emérito Manuel Filipe Correia de Jesus quanto a esta unidade técnica. Acho que isto é um daqueles disparates políticos em que todos nós caímos. É uma coisa que nos subalterniza e que tem, como disse o Sr. Deputado João Rebelo, e como seguramente dirá ainda com mais proficiência o meu camarada José Leola, é uma coisa que custa uma fortuna. Provavelmente mais do que o Dia da Defesa Nacional. E eu atrevo-me a ir um bocadinho mais longe do que foi o João Rebelo, porque eu acho que há aqui, por trás, admito que sou suspeito quando digo isto, há uma matriz de desconfiança e memorização em relação às Forças Armadas que é dominante neste governo e que é uma nota característica do atual Ministro da Defesa. Isso para mim... Sr. Deputado Correia de Jesus, eu não fiz nenhuma espécie de aparte, insisto naquilo que disse, pelo qual respondo em termos pessoais. É a minha opinião. Pode não valer nada, mas é a minha opinião e aqui fica com toda a clareza. Há uma matriz de fundo contra as Forças Armadas, está por trás destas coisas todas, dos institutos de Odivelas que se querem fechar, do Colégio Militar que se quer transformar numa coisa que é uma salganhada, as coisas que funcionam bem e que estão a ser postas em causa por este governo e muito em especial por este Ministro da Defesa, que eu sublinho mais uma vez, é pessoalmente simpático, sempre que aqui vem, é uma figura encantadora no trato, etc. Mas depois o resultado prático é isto. E eu acho que isso é importante. E mais, tanto mais quanto o Dia das Forças Armadas sublinhou e bem, com grande modéstia, com grande sobriedade, o meu líder de bancada, o meu amigo e camarada Marcos Pestrelo, agora tem uma valência feminina que é muito importante e que foi conseguida por ele quando foi membro de um governo do Partido Socialista.
Ele tem uma valência
que me parece, também, não? Não, ele não tem. Nessa matéria ele votou como eu e como eventualmente tu também terás votado a adoção por casais gays. Agora, a verdade é... Ele aprecia, e entre outros méritos, aprecia seguramente as valências femininas e tem esse mérito histórico também que foi sublinhado. E eu gostei de uma outra nota que aqui também ficou e que eventualmente terá passado despercebida. Foi a referência que ele fez quanto ao pagamento das deslocações a outras forças como os juízes. Os juízes são, de facto, uma outra força e deviam ser equiparados também neste plano àquilo que são as despesas que são feitas. E eu acho que há aqui uma deriva perigosa. E insisto em deixar aqui a minha opinião, estritamente pessoal, que só me vincula a mim. Há uma deriva perigosa, que é uma deriva anti-Forças Armadas e de incompreensão quase total do que é o papel das Forças Armadas. E que um dia vamos pagar. Porque, como disse bem, mais uma vez, aqui deixo o meu agradecimento ao que foi dito pelo Sr. Presidente em à parte, estas coisas são erros que se fazem e que depois se pagam um pouco mais para a frente. E espero que a história não venha a demonstrar que, mais uma vez, estamos a seguir um caminho que vamos ter que pagar mais à frente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, esqueci-me de dizer duas coisas. Uma, que nós fomos, o CDS foi o único partido que se absteve quando se criou o tal. Foram todos a favor. E a segunda... É, mas, olha, era a vida, foi melhor que se pôde arranjar. E a segunda foi que o Dia da Defesa Nacional, aberto às senhoras, às raparigas, neste caso, foi um projeto de resolução aprovado em 2009, aqui apresentado pelo vosso amigo aqui, João Abel, e que o doutor, o ministro, à época, o ministro Segurante Teixeira, disse que não tinha tempo no seu governo, porque havia eleições passado 4 meses, mas que iria encaminhar para o nosso IG. Tenho que destacar, de facto, foi o secretário de Estado Marcos Costello que em 2010 deu, ou 2009, finais de 2009, neste ano, deu concretização ao projeto de resolução. Ou seja, por vezes, ao contrário do que podemos pensar, projetos de resoluções são, de facto, postos em práticas pelo governo, pelos governos. É rezar.
Antes de mais, se calhar depois das vénias aqui apresentadas ao autor e aos demais circunstantes, vou-me dispensar, porque nesse aspecto aqui o meu camarada João Soares tem uma subtileza, uma capacidade e um conhecimento protocolar que a mim me escapa. Mas... bem, mas... Também tem que saber que nas necessidades se aprende ou uma humildade, porventura sofisticada, mas que cai bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, em relação à questão aqui abordada, eu gostaria de dizer que não me custa nada, pelo contrário, acho que seria útil criar uma racionalidade cada vez maior e, se calhar, ainda há áreas da área das Forças Armadas que podiam merecer uma análise mais detalhada em busca da racionalidade orçamental. Não custa nada aceitar. E eu, se calhar, se até poderia destacar alguns aspectos que eu considero que há ainda sobrecusto na atividade das Forças Armadas, no desenho, na estrutura das Forças Armadas. Agora, o que me custa, sinceramente, é, num tempo em que o Sr. Ministro, para mostrar que era muito atreito aos conceitos e aos princípios, desenvolveu essa bem caçada história do conceito de defesa nacional, que depois, já em curso, foi totalmente desprovido de qualquer sentido, depois dos cortes totais e da estrutura, etc., que se façam estes cortes sem uma linha, sem uma justificação, e, apesar do mérito do meu camarada Marcos Pestrello na elaboração deste relatório, o que é facto é que as bases em que assentou o orçamento retificativo por parte da Ministério da Defesa Nacional não vieram para cá. Não há conhecimento porque é que se cortaram na Marinha X e não cortaram ali essas circunstâncias. Para os decisores, como nós, efetivamente, têm que tomar a última palavra, eu acho que eu já não diria que é falta de sentido do enquadramento parlamentarista em que vivemos, por parte do ministro, não é. Eu penso que é mesmo distração ou desconhecimento, ou até nem quero elaborar mais nisso para não ser assintoso para como tão ilustre personagem. Mas, de facto, é uma coisa absolutamente inaceitável que não mandem para cá os dados que sirvam de base, de suporte, à análise objetiva e racional por parte do Parlamento. Porque assim é estarmos no ar a dizer corta daqui, são contas de mercearia e não um orçamento. Exatamente. E, portanto, eu nessa matéria não me sinto muito confortável, apesar, como disse, não, não me custar nada, um exercício de racionalidade orçamental, até ainda superior, desde que fosse justificado e justificável, e que, efetivamente, não contribuísse para termos uma estrutura que existe só para passear os dourados dos uniformes, mas que depois não tem nenhuma eficácia. Eu quero dizer que ainda agora estive, como eu já referi, no Kosovo, com a nossa unidade que lá estive, e senti-me um grande orgulho pela forma empenhada, prestigiada, com que eles estão a desempenhar o seu papel. As nossas Forças Armadas sempre foram esse espelho de brilho, de empenho, de arreganho, etc. Mas se, de facto, são tratadas desta forma e não há nada que configure os porquês dessa tomada de decisões, então isto deixa de fazer sentido e tanto faz ter Forças Armadas como ter a Securitas reforçada. De maneira que, Sr. Presidente, é para dizer que não me revejo em coisa nenhuma, apenas me revejo no